Podcast Painel JB, primeira edição. Fique agora com as principais notícias desta manhã.
Oferecimento Assim Saúde. Hospitais, clínicas, exames e mais de 1000 consultórios. Ligue 2102-5555. Chame a Porto no WhatsApp sempre que precisar. 11-3003-9303.
O general Joaquim Silva e Luna foi aprovado para integrar o Conselho de Administração da Petrobras, o que abre caminho para que se torne presidente da estatal. O nome de Silva e Luna foi analisado em Assembleia Geral Extraordinária, que também confirmou a destituição de Roberto Castelo Branco. Além de Silva e Luna, mais 6 nomes indicados pelo governo foram aprovados para participar do Conselho da Petrobras. Esta terça-feira será de sol, mas também muitas nuvens no Rio. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê possíveis chuvas isoladas. A temperatura máxima de hoje deve ficar em torno dos 26 graus. A segunda vara empresarial de Belo Horizonte determinou a recuperação judicial da Samarco, mineradora pertencente à Vale e à BHP Billiton, responsável pela tragédia de Mariana em Minas Gerais em 2015. A medida é para evitar que ações de execução de notas promissórias no Brasil, no valor de 325 milhões de dólares, e ações movidas por detentores de títulos da dívida em Nova York, afetem a capacidade da empresa de produzir. Segundo a decisão do juiz Adilon Claver de Resende, a suspensão de todas as ações e execuções de dívidas contra a Samarco vai vigorar por 180 dias. De acordo com a mineradora, o pedido de recuperação judicial não vai impactar o cumprimento dos compromissos de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. A estrutura se rompeu em novembro de 2015, matando 19 pessoas. 2 anticorpos específicos contra o coronavírus foram identificados no leite materno produzido por mulheres que receberam a vacina contra a Covid-19. É o que mostra um estudo publicado na revista científica The Journal of the American Medical Association. Os pesquisadores acompanharam um grupo de 84 mulheres em Israel entre 23 de dezembro e 15 de janeiro deste ano. Todas as participantes receberam as 2 doses do imunizante Pfizer-BioNTech, respeitando o intervalo de 21 dias entre as doses. As amostras de leite materno foram colhidas antes e depois da administração da vacina. Entre as amostras colhidas na primeira semana, 61,8% apresentaram anticorpos contra a Covid. E após a segunda dose da vacina, esse percentual subiu para 86,1%. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu trechos dos decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro que facilitam a compra e o porte de armas. A decisão vale até que o plenário do STF analise a questão. Esses decretos começariam a valer hoje, por isso a ministra Rosa Weber resolveu analisar sozinha a matéria. O julgamento será no plenário virtual do Supremo e começará na sexta-feira. Os ministros terão uma semana para inserir seus votos no sistema eletrônico da corte, sem a necessidade de se reunirem para debater o tema. O desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, rejeitou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do vereador Doutor Jairinho e da namorada dele, a professora Monique Medeiros. Os dois estão presos temporariamente, apontados como suspeitos da morte do menino Henri Borel, de 4 anos, filho de Monique. Ontem, a babá do menino, Tainá Oliveira Ferreira, voltou atrás e admitiu aos investigadores que mentiu em seu primeiro depoimento. Em mais de 7 horas de declarações, Tainá admitiu que sabia das agressões e afirmou que a mãe de Henri pediu que ela mentisse para a polícia há 2 semanas. O prefeito de Niterói, Axel Grael, decidiu implementar barreiras sanitárias nos principais acessos à cidade da região metropolitana do Rio a partir de amanhã. A medida vem em meio a outras ações para tentar conter o avanço da pandemia da Covid-19 no município. As barreiras ficarão distribuídas em alguns dos mais importantes acessos a Niterói, tanto no limite com São Gonçalo quanto com Maricá. O bloqueio também acontecerá na saída da ponte Rio-Niterói. A Polícia Civil do Rio deflagrou agora pela manhã uma operação contra o esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho. Segundo as investigações, em 2 anos a quadrilha movimentou 7 milhões de reais em 44 contas diferentes. Ainda de acordo com a polícia, o Comando Vermelho lava dinheiro com o objetivo de financiar a compra de armas e manter determinadas famílias nas lideranças da organização criminosa. Não há mandados de prisão. Policiais estão em diferentes presídios para tomar o depoimento de chefes da quadrilha já encarcerados.
Você ouviu o podcast Painel JB, primeira edição.